Vamos lá então, gente. Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Manu Gás que faça a leitura da Bíblia, Provérbios capítulo 1, dos versículos 20 a 33, o aviso da sabedoria.
Bom dia a todos. Aviso da sabedoria. Escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando, alto assim, gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de todos quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos e dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, à sabedoria, responderei. Vão procurar toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, ó Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu o corrigi. Portanto, receberão o que merecem. Aborrecidos com as coisas que fizeram, tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos, mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Amém.
Vereador Manu Gás, muito obrigado. Solicitamos a nossa secretária, que hoje nos assessora aqui, a vereadora Estela Luzardo, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores e público que nos assiste pela internet e no plenário. Às 9h45, conforme requerimento de tribuna livre número 15, do vereador Manu Gás, utiliza a tribuna o senhor Vinícius Casanetti, coordenador do SESC Senat, a fim de informar sobre as atividades envolvidas pela entidade.
A tribuna está à disposição do senhor Vinícius e também do diretor Matheus Terra. Sejam bem-vindos ao Parlamento Municipal.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente desta casa, os demais membros da mesa e todos os presentes. Sou Matheus Terra, diretor do SESC Senat de Uruguaiana. É uma honra e satisfação estar nessa casa legislativa para apresentar o nosso trabalho e as ações que realizamos em benefício da comunidade. Agradeço a todos os vereadores pela atenção, em especial ao vereador Manu Gás, pela intermediação que possibilitou este momento de diálogo. Também registro meu agradecimento à parte da equipe do SESC Senat, que está aqui presente. Bom, dando início então à apresentação, gostaria que os senhores acompanhassem. Uruguaiana e SESC Senat promovendo saúde e educação juntos. Bom, gostaria de abrir a minha fala então, que pretendo aqui transmitir aos senhores o que o SESC Senat entrega para a comunidade de Uruguaiana. Trarei aqui alguns números, alguns dados dos serviços que nós prestamos e do número de atendimentos que nós fazemos aqui na comunidade de Uruguaiana. E me daria por satisfeito se ao final dessa apresentação os senhores tivessem a real dimensão daquilo que o SESC Senat representa na comunidade de Uruguaiana. Uma breve contextualização, o SESC Senat faz parte do Sistema S, que são instituições que qualificam e apoiam trabalhadores de setores estratégicos. Os senhores devem conhecer aí outras instituições como o SESC e o SENAC, que são do comércio, o SEBRAE dos empreendedores, o SENAR da aprendizagem rural e o SESC Senat com T de transporte. Somos vinculados à CNT, Confederação Nacional do Transporte, e integramos o sistema transporte. Trabalhamos com saúde e desenvolvimento profissional. São os dois pilares os quais o SESC Senat ajuda, né, e atua dentro do setor do transporte. Em Uruguaiana, então, o SESC é a saúde e o Senat é a educação. Então, no SESC, nós vamos apresentar aqui os principais pilares, que são a odontologia, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição e o esporte. E no Senat, as capacitações presenciais, a formação de motoristas, jovem aprendiz e os ensinos à distância. E cabe aqui salientar, é importante que os senhores saibam, que o SESC Senat atende gratuitamente o trabalhador do transporte. Então, em todas essas especialidades que os senhores estão visualizando na lâmina, o SESC Senat atende gratuitamente o trabalhador do transporte aqui em Uruguaiana. Na odontologia, eu vou trazer agora aqui, né, de forma resumida, vou ser breve, apenas o total final, né, os senhores podem visualizar ali mês a mês, os resultados na área da saúde dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, na especialidade de odontologia, fizemos 31.283 procedimentos odontológicos, com investimento total de R$2.397.527. Todos esses atendimentos, eu não estou trazendo aqui o total de atendimentos do SESC Senat Uruguaiana, porque a comunidade também pode se atender. Então, se qualquer um dos senhores, por exemplo, procurar o SESC Senat e não for do setor do transporte, poderá também se atender, obviamente, pagando pelo serviço. Mas estes valores, estes números, são dos atendimentos gratuitos na cidade de Uruguaiana. Na área da psicologia, foram 1.565 procedimentos, com valor total investido de R$146.954. Na fisioterapia, 4.695 atendimentos, com investimento total de R$137.706. Na área da nutrição, nutrição e esporte são especialidades novas aqui na cidade de Uruguaiana, que iniciaram as suas operações em outubro. Então, nos últimos 12 meses, 743 atendimentos de nutrição, no valor total investido de R$35.872, e 1.573 no esporte, com valor total de R$22.104. Então, os números consolidados de procedimentos nos últimos 12 meses são 39.859 procedimentos realizados, com investimento total na saúde do trabalhador do transporte em Uruguaiana de R$2.740.166. Passamos agora, então, para os resultados na parte do ensino, que é o Senat. Então, a Escola de Motoristas, que é um programa que visa a formação de profissionais, né, para abastecer aí o setor do transporte, nós temos um total de 1.972 atendimentos, um investimento total de R$298.406. Jovem aprendiz, nós temos um total de 441 atendimentos na formação de jovens para o mercado de trabalho, com valor total investido de R$167.141. Cursos técnicos, 335 atendimentos, com o total de R$221.414. Cursos presenciais, 567 atendimentos, R$113.003. E ensino à distância, 1.805 atendimentos, com valor total investido de R$78.938. Os números totais do Senat, então, nos últimos 12 meses, 5.120 atendimentos, com valor total de R$878.904, isso na área da educação, tá? Então, valores totais. E agora os dados consolidados entre atendimentos e procedimentos, né, entre os atendimentos da área da educação e os procedimentos da área da saúde, nos últimos 12 meses totalizamos R$44.979, com o valor total investido de R$3.619.000 aqui na comunidade uruguaiana. E aqui eu gostaria, nesse slide, ainda de provocar uma reflexão dos senhores, que é a seguinte: levando em conta que esses números apresentados e esses valores investidos foram realizados com atendimentos gratuitos, a reflexão que eu gostaria de provocar é a seguinte: vamos imaginar que amanhã não existisse o SESC Senat na cidade de Uruguaiana, né? Que para os próximos 12 meses nós não tivéssemos o SESC Senat em Uruguaiana. Aonde seriam realizados esses 44.979 atendimentos que foram feitos de forma gratuita, e da onde sairia o recurso de R$3.619.000 investidos pelo SESC Senat aqui em Uruguaiana? Certamente sairia do serviço público de saúde e de educação, porque essas pessoas estão se atendendo gratuitamente no SESC Senat, elas migrariam automaticamente, quase que na sua totalidade, para os serviços oferecidos pelo município. Certo? Então, isso é para mostrar, né, para enfatizar a relevância do SESC Senat na comunidade uruguaiana. Vejam bem, o SESC Senat não está em São Borja, o SESC Senat não está em Itaqui, o SESC Senat não está em Quaraí, o SESC Senat está em Uruguaiana. E esses valores e esses atendimentos estão sendo gerados aqui no município de Uruguaiana. Agora, também temos a parte de geração de emprego e renda, né? A unidade hoje conta com 46 empregos diretos e nos últimos 12 meses, a título de folha de pagamento, né, salários e vale alimentação, um total de R$2.597.595. Esses são apenas os valores líquidos. Esse valor que está apontado aí na lâmina é o valor que foi efetivamente para a conta dos empregados. Todos os encargos de INSS e FGTS, eles não estão mencionados nesse número. Então, anualmente, o SESC Senat injeta na economia de Uruguaiana R$2.597.595 que circulam e ajudam a fomentar o comércio e os demais empresas na cidade de Uruguaiana. Agora aqui algumas fotos da nossa instituição, a nossa clínica odontológica. Nós temos 6 cadeiras de atendimento, somos um dos maiores consultórios odontológicos da cidade. Nosso consultório de nutrição, nós temos a balança de bioimpedância, a sala de fisioterapia Pilates, nosso ginásio poliesportivo, os quiosques, que além, né, da parte da saúde, da minha parte do lazer e a prática esportiva no campo de futebol society. Agora a parte da saúde, nossas salas de aula, essa é a nossa sala de informática. Nosso simulador de direção foi investido R$1.300.000 entre construção da sala e aquisição do simulador. Esse simulador ele simula condições reais, a gente consegue adicionar carga no veículo, colocar veículo biarticulado para que o motorista possa treinar situações reais, a gente consegue colocar ambiente de chuva, estourar um pneu, atravessar um animal na faixa, tudo para que ele possa se capacitar e simular situações em ambiente seguro, que ele vai encontrar no dia a dia depois na execução do seu trabalho. Formamos a primeira turma de técnico em logística do SESC Senat no Brasil. Os cursos técnicos no SESC Senat são uma novidade a nível nacional e a primeira turma nas mais de 170 unidades do país foi formada aqui em Uruguaiana. Esse é o registro realizado no ano passado. E esses somos nós, nossa equipe, né, parte da nossa equipe aí, para que vocês conheçam brevemente. Ainda temos mais por vir. Projeto Renova vai reformar e modernizar completamente as instalações de 100 unidades operacionais das 170 que temos no país, completamente. As unidades serão completamente reformadas e uma dessas unidades contempladas é a unidade de Uruguaiana. A fase atual, nós estamos na finalização do projeto executivo, já estamos com ele protocolado junto aos bombeiros para emissão do PPCI e também estamos trabalhando na obtenção das licenças para a obra junto à prefeitura. A obra, o contrato, a minha expectativa é assinar ainda esse ano a execução e iniciar a obra em 2026. Existe um investimento estimado de R$7 milhões que nós vamos fazer aqui em Uruguaiana. Também temos a usina fotovoltaica, que vai ser instalada ainda este ano, vai nos tornar autossuficientes do ponto de vista energético, vai produzir energia limpa, contribuindo com o meio ambiente. A fase atual, o projeto já foi finalizado e o contrato para construção já foi assinado. Teremos aí, então, ainda esse ano, um investimento de R$430.000 na unidade operacional, na usina fotovoltaica. Gostaria aqui de registrar o meu agradecimento, como foi a proposta no começo, né? SESC Senat e Uruguaiana construindo, né, saúde e educação juntos. Então, com relação aos acessos, eles foram melhorados, né? As ruas Hércules, Alauro Bom e Miguel Beleza foram asfaltadas há não muito tempo atrás. Isso faz parte de uma das principais rotas de acesso à unidade operacional, então eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento, isso facilitou muito o acesso da população à unidade operacional. Porém, ainda temos alguns desafios que eu gostaria de mostrar aqui para os senhores. O acesso principal, né, a continuidade da rua Miguel Beleza até a rua General São Martim, que é a rua efetivamente do SESC Senat, a gente ainda tem algumas dificuldades. Esse registro foi feito com um tempo bom, né? Cabe ressaltar que em períodos de chuva, se a gente pegar 3, 4 dias períodos de chuva consecutivos, essa condição ela degrada muito, né? Ela fica bem pior o acesso. E eu preciso salientar para os senhores que isso, de certo modo, é um obstáculo para as pessoas que frequentam a instituição. Então, o recado que eu gostaria de passar é: eu tenho muito mais para oferecer. A matriz, aqueles valores todos que vocês viram que são repassados ao SESC Senat Uruguaiana, a matriz repassa mediante produção. Então o recurso não está comigo, o recurso está em Brasília. E ele chega mediante produção. Então quanto mais pessoas eu tiver frequentando a unidade operacional, mais recurso eu consigo disponibilizar para o município. E esse hoje é um dos fatores, assim, Exatamente. Que diz respeito ao governo, digamos assim, né, de Uruguaiana, e por isso eu trago para conhecimento dos senhores. Então, meu convite fica, né, de nós atendermos juntos a comunidade. Eu destaquei ali em azul o trecho que está asfaltado, é um grande trecho, ajudou muito. E destaco o trecho em vermelho, né, que seria a continuidade da Larubom até a Dr. Maia, aquele pequeno trecho abaixo em vermelho. E a melhoria também ali da Miguel Beleza até a Dr. Maia, da Larubom, desculpa, até a Dr. Maia. Aí a gente conectaria, digamos assim, né, o centro da cidade, a grande população da cidade, diretamente com o CS Senat, sem aqueles obstáculos. Os resultados esperados nessa ação seria a melhoria do acesso, né? Então, menos barreiras, mais pessoas se deslocam, mais pessoas sendo atendidas gratuitamente, eu tenho redução de despesa de saúde e educação do município e inclusão e desenvolvimento na cidade. Então, este é um recurso que eu estou colocando aqui à disposição do município de Uruguaiana. Se nós melhorarmos essa condição, eu acredito que é um investimento que vale muito a pena frente ao potencial que ele tem. Ainda mais se nós pensarmos na reforma completa das instalações da unidade, investir aí 7 milhões de reais nas instalações da unidade, nós teremos um potencial de atendimento muito maior. E digo para vocês, eu comecei trabalhando na unidade de Rio Grande, trabalhei na unidade de Pelotas e agora estou desde maio do ano passado na unidade de Uruguaiana. Na unidade de Pelotas nós tínhamos 75 colaboradores, aqui nós temos 76. Então, para a gente pular de 46 para 75, é só aumentar atendimento. E para aumentar atendimento, eu preciso colocar mais gente na instituição. É bem simples essa conta, o recurso está disponível. A gente só não usa se não quiser. Hoje eu não justifico aumentar a oferta porque eu tenho ociosidade na agenda. Não posso trabalhar com uma agenda ociosa. Mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, eu preciso operar com superávit, eu não posso operar com déficit. O negócio ele tem que se sustentar. Fica o convite, então. Vamos juntos, né, por mais saúde, por mais educação, e por mais Uruguaiana, Câmara Municipal de Uruguaiana e SESC Senat.
Eu quero colocar a palavra à disposição do proponente da tribuna, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Pessoal que acompanha através da rede social do Facebook e pessoal que representa o SESC. Para nós, enquanto vereador, enquanto parlamentar, representante legal do povo, é uma honra receber vocês aqui no Parlamento Legislativo, até mesmo para ter conhecimento do que a entidade representa para a nossa cidade uruguaiana. Eu, como representante, desconhecia também grande parte desse trabalho realizado pelo SESC Senat e hoje me sinto satisfeito em ter a entidade aqui em nossa cidade. Como mencionou, não é Itaqui, não é em Alegrete, não é em lugar nenhum, é em Uruguaiana. Então, para nós é tamanha honra tê-los, vocês, aqui conosco. E se sintam sempre em casa, o meu gabinete é o 24, o Vinícius tem o meu contato ali. Tudo que necessitar de apoio, que esta casa, que esse parlamento pode ofertar, conta conosco, que temos que sim valorizar vocês enquanto estiver conosco aqui. Espero que seja para sempre. Obrigado, Deus abençoe.
Amém. Muito obrigado, vereador.
Senhoras e senhores vereadores, Matheus Terra, o nosso diretor, a gente vendo toda essa explanação e a complexidade que é, né? Às vezes, direcionar o público que está à disposição, né? Gratuito, né? E o quanto desafoga lá no final da linha, né? Para o poder público, todo o trabalho efetivo que vocês desenvolvem no nosso município. As instalações já são bonitas, né? Todas essas assistências que são prestadas à comunidade. Imagina com mais investimentos ainda, como que não irá ficar, né? Então, em nome do Parlamento Municipal, nós agradecemos a presença dos senhores aqui, a explanação, e também convido todos os vereadores que a gente interrompa a sessão para fazer um registro da presença de vocês aqui. Acolhidas as demandas, lembrando que a nossa sessão ela é gravada, também deixamos à disposição dos senhores vereadores os encaminhamentos. Muito obrigado pela presença de vocês.
Muito obrigado a todos.
Vereadora Estela, ela gostaria de se pronunciar. Aguarda só um pouquinho.
Presidente, muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Mano Gás, meu colega, por nos trazer vocês até aqui e vocês nos informarem do quão é importante essa unidade aqui em Uruguaiana. Eu não tinha ideia dos atendimentos que faziam na odontologia. Talvez atendam melhor e mais pessoas do que a nossa própria Secretaria de Saúde, com mais eficiência. E até se vê pela qualidade do consultório. É impressionante. E vejo não só a questão da rua, mano, mas também a iluminação e sinalização, né? Porque aquilo ali está escondido. Então, nós precisamos é dar evidência para essa unidade. E se eu sei que é a atribuição do governo, do executivo, fazer um projeto para que tenha uma iluminação adequada naquela região, porque é horrível, é péssimo, e a infraestrutura viária, a infraestrutura de trânsito, para o trânsito, para os automóveis. Não é só a condição de tapar buraco, não. Nós temos que dar a visibilidade necessária e informar, né? Informar, e aqui essa casa tem a presidente, o setor da imprensa, né? E informar a importância dessa unidade nos nossos sites e usarmos, quem sabe, o tempo de TV que aqui compramos. Tá? E isso é uma indicação que eu faço agora para a mesa, né? É de extrema importância. E além disso, a TV e as rádios, né? Porque a população precisa saber. Tenho certeza absoluta que esses 2 milhões em odontologia, na área da saúde bucal, talvez o município não consiga chegar perto. Então, é de excelência o trabalho que foi aqui apresentado. E tenho certeza absoluta que é efetivado lá. Muito bem. Parabéns para vocês. Contem conosco. Certamente contem conosco. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito bem, interrompemos a sessão, então, para um registro da presença dos senhores no Parlamento Municipal. Senhoras e senhores vereadores, estamos retornando com as nossas atividades. Mais uma vez agradecemos ao diretor Matheus Terra, ao senhor Vinícius, a todos que compõem hoje a comitiva aqui no Parlamento Municipal. Senhoras e senhores vereadores, a ata, ela está disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Senhoras e senhores vereadores, a ata está aprovada. Solicitamos ao nosso secretário vereador Egídio Carvalho que possa ler o ato de promulgação de emenda à lei orgânica do município, conforme o parágrafo 6º do artigo 125 do regimento interno.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do ato de promulgação de emenda à lei orgânica do município, conforme inciso 6º, artigo 125 do regime interno. A emenda da lei orgânica número 31, de 14 de agosto de 2025, e que dá nova redação ao inciso 1º, artigo 13º da resolução número 09 de 13 de abril de 1990, que dispõe sobre a lei orgânica do município. Lido o ato de promulgação, senhor presidente.
Tá, então convido os integrantes da mesa diretora para a assinatura da matéria. Por gentileza, Cláudio. Muito bem, senhoras e senhores vereadores, então assinado a emenda à lei orgânica número 31, de 14 de agosto de 2025, que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 13 da resolução número 9, de 3 de abril de 1990, que dispõe sobre a lei orgânica do município, assinado pelos integrantes da mesa. Passamos à ordem do dia. Solicito ao nosso secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo, números 1006 a 1010. Vereadora Márcia Vumagalli. Restabelecimento da luminária na rua Júlio de Castilhos, providências no esgoto a céu aberto na rua General Canabarro e bairro Cabo Luiz Quevedo. Iluminação pública na Chácara do Sol. Disponibilização de mais um computador na sala dos agentes comunitários de saúde da Estratégia da Família, o ESF-5. Informações da situação e destinação do prédio onde funcionava a antiga creche Tia Nina. Requerimentos de 1011 a 1013, vereadora Manuela Couto. Informações sobre atendimento da população que está descoberta pelas equipes de saúde da família do município e sobre a falta de vacinas contra a influenza. Encascalhamento e patrulhamento na rua Emílio Talceda. Requerimento 1014, vereador Egídio Carvalho, substituição de lâmpada no bairro Prolar. Número 1016 a 1018, vereadora Lilian Cucci, patrulhamento e encascalhamento na rua General Vitorino, iluminação pública na rua Venâncio Aires. Vereador Egídio Carvalho, requerimento 1018, patrulhamento e encascalhamento nos locais indicados. Requerimento 1019-1020, vereador Paulo Clenubim, reparos à Rua 7 de Setembro e restabelecimento de iluminação pública na Rua Borges de Medeiros. Requerimentos números 1021 e 1022, vereador Manugás, encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas na Rua Carumbé e substituição de luminárias conforme locais indicados. Requerimentos 1023 a 1026, vereadores Fernando Bright, intensificação da fiscalização e reforço do policiamento em casas noturnas no município, patrulhamento e encascalhamento na Rua João de Irme Silva, recapeamento e a manutenção da Rua Sansumon. Lidos os requerimentos, então, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Eu gostaria, presidente.
Com a palavra, vereadora Estela.
Obrigada. Requer ao Poder Executivo Municipal que forneça informações e documentos pertinentes aos serviços de pavimentação asfáltica e de concreto no âmbito do Programa Municipal de Asfaltamento. Informações se os serviços de pavimentação asfáltica e de concreto no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento Finisa são realizados mediante concreto, contrato com empresas terceirizadas ou por execução direta com equipes e recursos da administração municipal. Entre outros requerimentos, presidente, e amanhã protocolo por escrito.
Até às 10 horas de amanhã.
Hoje mesmo.
Os requerimentos verbais devem ser protocolados.
Tá, ele é longo, então eu deixo para...
Ok.
Obrigada.
Vereadora Manuela, para comentar o seu requerimento.
Bom dia, presidente, minha colega vereadora, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. O requerimento de hoje é para tratar a falta de cobertura dos agentes comunitários de saúde, que nós estamos com áreas descobertas. A gente sabe a importância do agente comunitário de saúde. Ele é o elo mais próximo entre a população e o sistema de saúde. É ele que conhece cada família, né, de maneira próxima, quem orienta, evita casos graves e acompanha e garante que o atendimento básico chegue a todos. Mas a gente está com áreas descobertas. Então, esse requerimento está fazendo ao Executivo questionamentos como quais são especificamente as áreas descobertas, qual é a porcentagem de total, né, atual de área descoberta, se existe previsão para a contratação de novos agentes comunitários de saúde. Em caso de afirmativo, qual é o prazo estimado para que esses profissionais estejam efetivamente atuando? E em caso negativo, quais alternativas ou estratégias estão sendo planejadas para garantir o atendimento adequado da população nessas áreas descobertas? A gente não pode, né, ter nenhuma área descoberta, então é urgente assegurar a toda a população que receba o atendimento contínuo e digno na saúde. Obrigada.
Muito bem, vereadora Manuela. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos ao nosso secretário que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhor presidente. Indicação número 339, vereador Marugás, realização de operação tapa-buracos em frente à Escola Municipal Moacir Ramos Martins. Número 340-341, vereadora Márcia Fumagalli, ampliação do número de agentes comunitários de saúde na SF Tarragô, posto 5. Instalação de contêineres para depósito de lixo no bairro Faraco, com colocação de placas indicativas, proibido jogar lixo. Requerimento 342, vereador Paulo Cleano Bing, que a área de lazer no Museu Rio Uruguai permaneça aberta aos finais de semana. Lidas as indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos o nosso secretário que faça a leitura das moções.
Muito bem, congratulações e louvor, número 221, vereador Paulo Clenubing, a senhora Jéssica Poetini Antunes, em reconhecimento ao seu notável comprometimento com a preservação e promoção da cultura tradicionalista gaúcha.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Discussão e votação única. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 108.
Muito bem, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 108/2025. Vamos então ao relatório. O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo visa alterar o número de vagas para contratações temporárias na função de cadastrador prevista na lei 5.718/2024. Com fundamento na necessidade de atender situações de excepcional interesse público, especialmente no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Da análise, em parecer anterior, esse relator havia sugerido a suspensão da tramitação da matéria até que fossem encaminhados pelo Executivo Municipal os apontamentos reatóricos e demais documentos emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pela Secretaria Nacional de Renda da Cidadania, SENARC e MDS, que embaçassem a alegação de baixo desempenho no município. Cumpre registrar que o Executivo atendeu integralmente a diligência solicitada encaminhada à documentação comprobatória e que respalda a necessidade da ampliação do número de vagas, bem como anexou a estimativa de impacto orçamentário e financeiro elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise do conteúdo apresentado confirma a pertinência da medida proposta, a qual se encontra em conformidade com o artigo 37, nono da Constituição Federal e com as disposições da Lei Orgânica Municipal, não apresentando vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. A conclusão, diante do cumprimento da diligência anteriormente solicitada e da irregularidade formal e material da proposição, esse relator opina favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei ordinário 108/2025. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator. Vamos, então, à leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos, então, ao parecer do projeto de lei 108/2025. O projeto de lei ordinária 108/2025, de autoria do Poder Executivo, visa alterar o número de vagas para contratações temporárias na função de cadastrador previstas na Lei 5.718, de 21 de junho de 2024, passando de 6 para até 10 vagas vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A medida pretende atender necessidade de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, e as contratações serão feitas exclusivamente com candidatos aprovados e classificados no processo seletivo simplificado número 174/2024, aberto pelo edital ED-018/2025 e homologado pelo edital ED-046/2025, excluídos os anteriormente contratados. A justificativa apresenta pela administração e destaca que Uruguaiana foi apontada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, como município com baixo desempenho em indicadores relacionados ao programa Bolsa Família e ao Cadastro Único. O município foi incluído no grupo prioritário para apoio técnico e precisa ampliar a sua capacidade operacional, incluindo a implantação de um Cadastro Único Móvel. A ampliação de vagas permitirá a atuação de 3 CRAs em áreas rurais, visando qualificar e ampliar o atendimento. Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta não cria cargo efetivo, mas amplia vagas de contratação temporária amparadas na Lei 5.718/2024. Os recursos para pagamento de remuneração, eles decorrem de dotações existentes no orçamento das sedes, não havendo indicação da necessidade de suplementação. Do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, trata-se de despesa de pessoal temporário prevista e permitida desde que observados os limites prudenciais. A justificativa demonstra que a medida visa corrigir fragilidade na execução de políticas públicas federais, podendo gerar reflexos positivos no repasse de recursos e no desempenho dos municípios junto ao MDS. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 12 de agosto de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Vamos então à leitura do projeto de lei ordinário 108/2025, da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos então ao parecer. Submete-se à análise desta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei 188/2025, de autoria do Poder Executivo, e a proposição visa alterar a lei 5.718, de 21 de junho de 2024, para modificar o número de vagas para contratação por tempo determinado da função de cadastrador. O projeto de lei propõe a alteração do artigo 1º no anexo da referida lei, elevando o número de vagas para a função de cadastrador para até 10. Conforme a justificativa apresentada, a medida representa um acréscimo de 4 novas vagas às 6 já existentes. A principal justificativa para a ampliação do quadro de cadastradores é o fato de um município de Uruguaiana ter sido apontado pelo Ministério do Desenvolvimento Social por baixo desempenho em 2024 em indicadores relacionados ao programa Bolsa Família e ao Cadastro Único. Como consequência, Uruguaiana foi selecionada como município prioritário para receber apoio técnico focado na recuperação e na superação de dificuldades da gestão e execução desses programas. Para tanto, o Executivo considera imprescindível ampliar o número de profissionais para suprir a demanda dos 3 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, viabilizar a implantação do Cadastro Único Móvel e realizar ações de busca ativa, inclusive, no interior do município. A expectativa é que, com mais profissionais, o município melhore da sua capacidade em tratando-se de atendimento e alcance uma melhora significativa no seu desempenho. O projeto estabelece que as novas contratações ocorrerão exclusivamente a partir da lista de classificados no processo seletivo simplificado 174, de 2024, e que foi aberto pelo edital número ED018/2025 e homologado pelo edital número ED046/2025, excluindo-se os candidatos já contratados anteriormente. Acompanha a proposição a estimativa de impacto financeiro elaborada pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, e o documento detalha que o acréscimo das 4 vagas gerará um aumento anual estimado na despesa de R$ 38.049,98 em 2025, a partir de agosto, e de R$ 96.899,65 em 2026. O impacto no limite de despesa de pessoal é de 0,01% em 2025 e 0,02% em 2026, com índice total de pessoal atingindo aproximadamente 49,41% em 2025 e 49,42% em 2026. O relatório, o voto do relator, o projeto 188/2025, de iniciativa do Poder Executivo, atende aos requisitos de legalidade e de interesse público para sua aprovação. A contratação temporária encontra amparo na Constituição Federal para atender a necessidade de excepcional interesse público, a qual se configura de maneira clara na justificativa apresentada. O baixo desempenho no município e os indicadores de programas sociais, como Bolsa Família e o Cadastro Único, conforme apontado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, constitui uma situação emergencial que demanda ação imediata e efetiva do poder público local. A ampliação do número de cadastradores é uma medida diretamente ligada à superação dessas dificuldades, visando qualificar a gestão do Cadastro Único e expandir o atendimento à população, especialmente através da busca ativa e do projeto Cadastro Único Móvel. Trata-se de uma ação estratégica para garantir o acesso aos cidadãos e a direitos e benefícios sociais. De forma de provimento de vagas, utilizando a lista de aprovados em processo seletivo simplificado, já homologados, confere celeridade e economicidade ao processo, além de respeitar os princípios da impessoalidade e da eficiência na administração pública. Do ponto de vista financeiro, a estimativa apresentada demonstra que o impacto orçamentário foi devidamente calculado e é relativamente baixo.
Os percentuais de acréscimo na despesa de pessoal: 0,01% em 2025, 0,02% em 2026, e o índice final projetado encontra-se dentro dos limites gerenciais e é legal, não comprometendo a saúde fiscal do município. Diante do exposto, a aprovação do projeto é medida fundamental para fortalecer os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responder a uma necessidade técnica apontada por órgãos federais e principalmente qualificar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade de Uruguaiana. Na conclusão, ante o exposto, após a análise e a documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à sua aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2025, vereador Egito Carvalho, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. O projeto está em discussão. Antes de passarmos ao período de votação, quero registrar a presença do vereador João Sei Alves, nosso presidente do Parlamento Municipal, que cumpre uma agenda em Porto Alegre e agora, desse momento em diante, já está conosco remotamente também para fazer a sua participação. Seja bem-vindo, vereador João Sei Alves, nosso presidente.
Tem áudio? Na rede social, mesmo em agenda oficial em Porto Alegre, não deixaria de participar desse momento importante, que é na participação da votação desses projetos que de cunho importantíssimo para a nossa Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Muito bem, passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO número 108 está aprovado. Solicitamos ao nosso secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura dos pareceres.
Se me permita, presidente, eu poderia alternar com a minha
com
colega.
Certeza, com
pela,
certeza.
Pelo desgaste
com certeza.
Das cordas vocais do distinto locutor.
Vamos dividindo as tarefas, então. Solicitamos, então, a nossa vereadora Estela, que possa proceder com a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 119.
Comissão de Justiça e Redação, documento, projeto de lei, ordinário 119, procedência do Poder Executivo, assunto autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, no valor de R$1.300.000, destinados ao programa de medicamentos oncológicos, ao pagamento de medicamentos oncológicos. Vereador Mano Gás é o relator. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 119 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1.300.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o regramento federal da Lei 1493 de 1951 versa sobre as subvenções em seus artigos, em seu artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, somente poderão ser beneficiados com subvenção entidades que visam especialmente os seguintes fins: promover a defesa da saúde e a assistência médico-social. Parecer, conforme o texto do Poder Executivo, o repasse ocorre na condição de reforço de recurso financeiro visando cobrir as despesas de aquisição de materiais, medicamentos e serviços voltados ao setor de oncologia, incluindo ainda o pagamento de serviços já prestados e ainda não adimplidos pela instituição, e que dependem dessa subvenção para que sejam quitados. Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à apresentação deste projeto de lei. Sala das comissões, 13 de agosto de 2025, vereador Mano Gás, com 2 votos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 119 de 2025, Poder Executivo, parecer. A sala das comissões, projeto de lei, para a sala das comissões de Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 119 de 2025. Passo ao parecer. A proposição atende o disposto do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a lei específica para concessão de subvenção social, bem como estabelece a devida previsão orçamentária e a iniciação e a indicação da fonte de recursos para o custeio das despesas. A despesa está vinculada a recursos do Fundo Municipal de Saúde como fonte identificada, transferência de fundo a fundo, atenção básica. Há finalidade pública relevante, uma vez que o aporte visa garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo essenciais ao tratamento oncológico. O mecanismo de prestação de contas, a administração e o Conselho Municipal de Saúde reforçam a transparência e o controle social. As medidas se inserem no contexto de apoio do município à instituição hospitalar que desempenha um papel central no atendimento oncológico na região, prevenindo a descontinuidade de tratamentos e reduzindo os riscos à saúde pública. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2025, vereador Celso Duarte, de acordo, 2 votos. Sala das Comissões, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Passo ao relatório. Parecer. Submete-se à análise desta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei 119 de 2025, originário do Poder Executivo. A proposição tem como objetivo central a autorização para repasse de recursos financeiros ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Conforme o artigo 1º do referido projeto, busca-se autorizar o município a transferir a título de subvenção social o montante de R$ 1.300.000. A finalidade dos recursos é expressa e restrita, destinando-se exclusivamente ao pagamento de medicamentos na área de oncologia do nosocômico. O texto legal estipula ainda que o repasse será efetuado em parcela única e impõe à entidade beneficiadora a obrigação de prestar contas no prazo de 30 dias, a contar do recebimento dos valores. Acompanha o projeto a justificativa do Poder Executivo, que reitera a necessidade dos recursos para aquisição de medicamentos para o setor de oncologia da Santa Casa, e o ofício número 24 de 2025 do CECAD. Análise e fundamentação da competência e da legalidade. A proposição em tela alinha-se perfeitamente à competência constitucionais e legais do município. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. A operacionalização desse preceito ocorre por meio do Sistema Único de Saúde, cuja legislação de regência, leis federais 8.080 de 1990 e número Lei 8.142 de 1990 atribui aos municípios papel fundamental na execução das ações e serviços de saúde. O ato de legislar sobre a alocação de recursos para custear serviços de saúde essenciais, como o tratamento oncológico, não constitui mera faculdade de administração, mas sim o exercício de um dever legal. Portanto, a matéria versa no projeto de lei 119/2025 inser-se inequívoca no âmbito da competência legislativa municipal, não havendo óbice da natureza formal ou material que maculem sua legalidade, do mérito da proposição e da relevância do contrato social. O mérito da proposição é de manifesto e inquestionável interesse público, a garantia da continuidade dos tratamentos a pacientes oncológicos é uma ação de altíssima relevância social e humanitária, que impacta diretamente a vida e a dignidade dos cidadãos de Uruguaiana. Contudo, a principal chancela de mérito do projeto reside no fato de que ele não representa uma iniciativa isolada do Poder Executivo. Ao contrário, a proposta legislativa materializa uma deliberação emanada do órgão máximo de controle social do SUS no âmbito municipal, o Conselho Municipal de Saúde, conforme se verifica na documentação anexa, em reunião plenária realizada dia 6 de agosto de 2025, emitiu a resolução 12 de 2025. O texto da referida resolução é inequívoco: aprovar a subvenção ao Hospital Santa Casa de Caridade de R$1.300.000. Para aquisição de medicamentos oncológicos. O Conselho Municipal de Saúde, por força de lei, é o órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo e fiscalizador, composto por representantes de usuários, trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços, sendo a instância legítima para avaliar e controlar a execução da política de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. A perfeita congruência entre a deliberação do controle social e a proposição do executivo, conforme a matéria, uma legítima, robusta, demonstrando que a necessidade dos recursos foi previamente debatida e validada pelas instâncias que representam a sociedade na gestão da saúde. Dos mecanismos de controle e transparência, o projeto de lei se destaca positivamente por incorporar um mecanismo de controle de transparência exemplar. O artigo 2º não apenas exige a prestação de contas por parte da entidade beneficiada, mas seu parágrafo único estabelece que o município submeterá a referida prestação de contas à apreciação da aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Esta disposição cria um ciclo virtuoso e completo de governança e controle social. A mesma entidade que legitimou o início do processo ao aprovar a subvenção no CMS é legalmente designada como a instância que o concluirá ao analisar e aprovar a correta aplicação dos recursos. Este modelo de fiscalização em circuito fechado assegura que o controle social não seja meramente consultivo, mas efetivamente fiscalizador, do início ao fim do ciclo das despesas públicas. Tal mecanismo fortalece a transparência, garante o bom uso do dinheiro público e alinha a gestão municipal às melhores práticas de administração e participação popular. Voto do relator. Diante do exposto, considerando a análise da legalidade de mérito, adequação orçamentária e dos mecanismos de controle, esse relator manifesta seu voto. A proposição atende a todos os requisitos para sua aprovação, destacando-se os seguintes pontos. O inequívoco interesse público da matéria, que visa garantir a continuidade de um tratamento de saúde essencial para a população. 2. A plena conformidade com o arcabouço legal e constitucional que rege as competências do município na área de saúde. 3. Robusta legitimidade conferida pela Resolução 12 do Conselho Municipal de Saúde, que demonstra o respaldo do controle social à medida. Aqui seria a ata. 4. A adequação orçamentária e financeira validada pela deliberação do próprio órgão fiscalizador do Fundo Municipal de Saúde. 5. A inclusão de um excelente mecanismo de controle e transparência que asseguram a fiscalização da aplicação dos recursos pela sociedade civil organizada. Conclusão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, 13 de agosto, vereador Egídio Carvalho. 2 votos favoráveis. O senhor se gastou, né?
O projeto está em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Alves.
Senhor presidente, uma manhã importante para o nosso legislativo de Uruguaiana, e quando adentrou essa casa esse projeto por parte do Executivo Municipal, e a gente quer aqui agradecer ao Executivo, através do prefeito Carlos Delgado, com esse olhar atento. E muitas vezes, no colocarmos em algumas redes sociais a destinação de recurso esse que é do cidadão de Uruguaiana, nada mais de direito, recurso esse que é das famílias, dos que estão trabalhando nesse momento, é quem paga os seus impostos, que na verdade esperam isso do poder público, não somente executivo quanto legislativo, mas que nós tenhamos uma saúde em mínimas condições de atender as pessoas. E quando a gente coloca esse projeto na Câmara dos Vereadores, encaminhado pelo Executivo em urgência urgentíssima, os vereadores assim pronto a atenderam, nós causa preocupação que algumas pessoas comentam mais dinheiro para a Santa Casa. E a minha preocupação é essa, são dezenas de pessoas que aguardam esse recurso para o seu tratamento de saúde, para a esperança de tomar sua medicação ou seguir o seu tratamento, que é a esperança da vida. Mas tudo bem, o Poder Legislativo não se eximiu na sua responsabilidade de fiscalizar, de solicitar documentações. E eu quero agradecer também a todos os colegas vereadores que prontamente aprovaram o regime de urgência urgentíssima, e como presidente, atendendo o pedido dos vereadores, a gente convocou a administração da Santa Casa, e quero agradecer a administração também, especialmente ao Dr. Marques, que é o nosso diretor clínico do hospital, um médico renomado, um médico respeitado em nossa cidade, que prontamente vem até o Poder Legislativo conversar com os colegas vereadores, e ali tivemos uma reunião de mais de 2 horas e meia, o qual pudemos conversar, colocar as nossas preocupações quanto não somente à destinação desse recurso, mas o que vem os gabinetes, que assim eu represento toda a nossa comunidade uruguaiana, recebendo em nossos gabinetes dia a dia algumas reclamações, algumas preocupações por parte da saúde do uruguaiano. Nós sabemos, assim escutamos da voz de quem conhece e tem o conhecimento da saúde da nossa cidade. Pois não adianta nós criarmos algumas informações se nós não temos o conhecimento correto da saúde. E a preocupação, e assumido ali que a situação está difícil. Sabemos que tem muitos problemas, sabemos a dificuldade, mas esse projeto e essa destinação do recurso entrou nessa casa e foi tratado com seriedade pelos vereadores. Então, se hoje nós estamos tendo condições de nós apresentarmos os pareceres na comissão e aprovarmos, se assim for o entendimento de todos, que o Poder Legislativo do Rio está dando a resposta à nossa comunidade, tratando com seriedade e principalmente com urgência o que é tratar da saúde das pessoas, ter respeito pelas pessoas. E mais uma vez eu digo, me solidarizo com o dou os parabéns ao Executivo Municipal, agradeço ao Executivo Municipal, não somente como vereador, mas como membro da nossa comunidade, que se preocupa. Tratamento oncológico, assim como diversos tratamentos, é situação grave, é situação séria. e nós temos que dar sequência a ele. Então, eu agradeço a todos os colegas também essa sensibilidade de nós darmos a resposta hoje e autorizando o senhor executivo que repasse esse recurso e dê um conforto àquelas famílias que têm os seus entes lá seguindo o seu tratamento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Sei Alves, pela sua manifestação. Quem pede a palavra para discutir também o projeto, o vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, presidente. Aqui gostaria de ressaltar o importante papel nosso enquanto parlamentar representante legal do povo. Sabemos nós a correria que foi nesses últimos 3 dias para poder aprovar essa subvenção de 1.300.000 destinada para Santa Casa, especificamente para a área de oncologia. Mas, ao mesmo tempo, presidente, a gente tem que criar um dispositivo ainda mais ágil e mais rápido. Por quê? Esses 1.300.000 não vai salvar a Santa Casa, a área de oncologia. Mas nós, como representante legal, temos que fazer o possível e o impossível muitas vezes para poder dar esse suporte que é necessário. E aqui eu ressalto a importância do Parlamento Legislativo hoje em qualquer ação do Executivo. Nós trabalhamos aqui em conjunto, dentro do Parlamento, quando a gente aprova a abertura de crédito, abertura e suplementação para o Executivo, para poder o andamento da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. O nosso papel é muito importante. Tanto em qualquer área desse município, nós somos muitas vezes aquela luz no fim do túnel. Então, dentro dessa linha, relator pela CCJ dessa subvenção, para mim me alegra hoje poder, em conjunto com vocês, votarem para que seja aprovado, sem dúvida nenhuma que será aprovado, porque nós estamos lidando com vidas. Repito, não será a salvação, mas pelo menos por mais um mês está garantido. Vamos juntos construir algo fixo, concreto, não paliativo. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Mano Gás. Para comentar o PLO 119, a vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente. Vou registrar aqui, neste momento, a importância que tem o hospital, né, o único hospital da região, vereador Egídio Carvalho. O único hospital que nós temos na região é o nosso hospital. O único hospital que a nossa população poderá contar vai ser com ele. Que pode contar é com ele. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas vereadores para que não hajam mais esses apaga-incêndio de última hora, né, que nos sobrecarrega. Não é pelo trabalho, sobrecarrega o desgaste de saber o motivo, o porquê, as análises, né? E muitas vezes no afogadilho. Deixar de última hora a saúde pública, para mim é negligenciar. Né? Para mim é negligência. No mínimo, negligência. Então, peço aos meus colegas que prestem atenção no plano plurianual dos próximos 4 anos, para que nós consigamos prestar, auxiliar, né, dar atenção devida para a saúde. Deixar, quem sabe, né, prioridades não muito relevantes, como luzes de Natal, né, aluguel da luz de Natal, do Poder Executivo. Digo, toda o gasto da a nossa receita. A receita do município vai ser quase 600 milhões, 500 e poucos milhões. Vamos, quem sabe, deixar parte dessa receita fixa para a nossa Santa Casa, para que consigamos atender com dignidade os nossos pacientes. Então, priorizar a saúde em primeiro lugar. Né? Priorizando a saúde, nós vamos ter menos problemas dentro da cidade, menos sofrimento. Isso sim é cuidar das pessoas. Isso sim é cuidar das pessoas. Então, proponho, né, para que nós façamos um estudo no PPA e nas outras leis orçamentárias, para que destinemos, mediante plano de trabalho dos convênios claros, né, e rígidos, naquele sentido, no sentido orçamentário, para que nós consigamos destinar parte do, do orçamento da cidade e, né, que, pra, diretamente para esses planos do convênio. Então, eu solicitei para que a gestora apresentasse os convênios, são 9 convênios, apresentasse um plano de trabalho, para que a gente consiga montar uma proposta para que não tenhamos que a Santa Casa passar por isso e os nossos pacientes, os nossos cidadãos passarem por esse aperto, né, de faltar ou com risco de faltar medicamento oncológico. Muito obrigada.
Muito bem, vereador Estela, para comentar também, discutir o projeto, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente Bispo Padovan, o nosso presidente vereador Juca, que nos acompanha virtualmente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui no plenário, também pelas redes sociais. A minha manifestação nesse momento que antecede a votação ao projeto de lei número 119, primeiramente é como líder do governo para agradecer aos colegas vereadores e vereadoras no entendimento da necessidade da celeridade da tramitação desse projeto nessa casa legislativa, com um regime de urgência urgentíssima, muito bem fundamentado, já que se tratam de vidas a serem cuidadas, serem salvas contra o câncer, que é um mal da nossa humanidade. Então, esse R$1.300.000 que na sensibilidade da gestão Carlos Delgado e Dr. Telson serão destinados ao nosso serviço de oncologia, vem a socorrer mais uma vez a nossa Santa Casa num setor de extrema relevância. E como também é o papel do município, já que é o nosso único hospital em Uruguaiana, um hospital que está sob intervenção do município desde janeiro de 2019, num ato corajoso da gestão Rony Mello, que assumiu um hospital que estava por fechar as suas portas. Sempre é bom lembrarmos disso aqui. A memória da população muitas vezes é curta. E o hospital, que atende mais de 95% SUS, de 95% a 97% dos atendimentos do hospital são pelo Sistema Único de Saúde, o atendimento gratuito aos usuários SUS, ele precisa desse apoio do poder público. E mais uma vez, a gestão municipal, a prefeitura municipal, está demonstrando a sua sensibilidade a essa necessidade e esta casa aqui também acolhendo a necessidade desse socorro neste momento a um serviço tão importante como o de oncologia. Minha gratidão mais uma vez aos colegas vereadores, certo de que teremos a aprovação unânime nos próximos minutos desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Celso. Mais alguém que queira discutir o projeto? Passamos então ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores, vereadoras, que procedam à votação no painel eletrônico. É, o nosso presidente, que está cumprindo a agenda em Porto Alegre, também fará sua manifestação verbal.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Registramos então o voto do nosso vereador José Alves, voto sim. Com 8 votos sim, 3 ausência, o PLO número 119 está aprovado.
Senhor presidente, peço a licença para fazer a sequência das minhas agendas aqui, participei da votação, agradeço a condução, os trabalhos dos senhores aí e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, presidente.
Temos, vereador José, temos uma outra subvenção. Não sei se...
Ah, em aguardo então. Sim, senhor, aguardo.
Precisamos do senhor para ter quórum. Só mais essa.
Ficamos no aguardo.
Ok.
Sim, senhor.
Mais uma vez, senhoras e senhores, o Parlamento Municipal de Uruguaiana fazendo-se presente às necessidades da Santa Casa de Uruguaiana. E a gente tem um lema que a gente carrega sempre conosco, né? Aqui na casa é muito debatido isso. Saúde tem pressa. Não dá para esperar. Muito bem, solicitamos então, agora vamos com o secretário Egídio, isso? Pode ser? Solicitamos então ao nosso secretário Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 121.
Muito bem, agradecendo o apoio da minha colega vereadora, que desempenhou muito bem aqui o seu trabalho de também secretária, vereadora Estela Luzardo. Vamos então à Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei 121/2025, Poder Executivo. Vamos à relatoria. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei 121/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente no valor de R$ 9.446.000, acredito que seja R$ 9.440.546,23. A suplementação proposta abrange dotações no âmbito do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, contemplando despesas de custeio e de capital. Sendo a justificativa apresentada, os recursos destinam-se a aquisição de medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares, pagamentos de diárias e serviços de terceiros, aquisição de material permanente e veículo utilitário para o atendimento no cadastro único, reforço de dotações para serviços hospitalares e especializados, manutenção e ampliação de programas e ações de atenção básica e especializada de saúde, execução de ações no âmbito de assistência social. O crédito adicional suplementar será coberto por anulação de dotações orçamentárias especificadas, recursos vinculados de transferência fundo a fundo do SUS, emendas parlamentares, aportes financeiros oriundos de portaria do Ministério da Saúde, recursos próprios não vinculados provenientes de impostos. A proposta vem acompanhada da devida indicação das fontes de recursos e da destinação orçamentária, conforme exige a Lei 4.320 de 1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal Orçamentária, e que conforme essa lei. E importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Vamos à leitura, então, do parecer. O projeto atende ao disposto no artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal e no artigo 43 da Lei 4.320/64, ao indicar a fonte de recursos para a cobertura de suplementações. As dotações orçamentárias suplementadas destinam-se a despesas de custeios e investimentos voltados à atenção básica e especializada em saúde, incluindo aquisição de medicamentos para a oncologia da Santa Casa e outros serviços hospitalares. O crédito será coberto por anulação de dotações orçamentárias especificadas, bem como por recursos de transferência voluntárias vinculadas com aportes previstos em portarias do Ministério da Saúde e recursos próprios não vinculados. Constatou-se a observância ao princípio da especificidade e vinculação das fontes, garantindo que recursos oriundos de transferências específicas sejam aplicados nas finalidades previstas. Não foram identificados vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. Ressalta-se que a execução da suplementação deverá observar a legislação orçamentária vigente e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no tocante à geração de despesas obrigatórias de caráter continuado e ao equilíbrio fiscal. Considerando que o projeto cumpre as exigências legais, respeita a vinculação das fontes de recursos e se destina a reforçar ações essenciais nas áreas de saúde e assistência social, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Lida a relatoria, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio, obrigado então pela sua leitura. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO 121 está aprovado. Agradecemos a permanência do nosso vereador Jalcei. E já cumprimos aqui a pauta das subvenções.
Está de castigo lá.
Fica à sua disposição e à sua agenda agora aí, vereador Jalcei.
Obrigado, senhor presidente. Tenha um bom dia e boa condição dos trabalhos. Um abraço aos colegas vereadores. Deus abençoe o nosso uruguaiano.
Obrigado. Em segunda discussão e votação, os pareceres ao PLO número 65 já foram lidos. Solicitamos ao nosso secretário que faça a leitura da ementa.
Bom, em segunda discussão e votação, vamos então os pareceres ao PLO número 65, já foram lidos e solicito à secretária que faça a leitura então da ementa ao projeto de lei ordinário 65, vereadora Manuela Couto institui o Festival Internacional de Teatro da Companhia Clandestinos de Teatro com Patrimônio Cultural e Material no município de Uruguaiana. O projeto está em discussão.
Para comentar o seu projeto, vereadora Manuela Couto.
Bom dia, novamente. Esse projeto, Esse projeto institui o Festival Internacional de Teatro da Companhia Clandestinos de Teatro como patrimônio cultural e material do município de Uruguaiana. Eu acompanho o trabalho desse grupo e me perdoem se eu me emocionar, porque a gente, ao longo desses anos, nos tornamos amigos pessoais, já trabalhamos juntos e eles fazem parte, inclusive, da minha vida já. E fazem parte, moram no meu coração, e eu estou realmente muito emocionada de poder agora eu fazer parte de alguma coisa de vocês também, como vocês já fizeram da minha tantas vezes. Para quem não conhece o Grupo Clandestinos, eu vou ler uma fala aqui para se situarem da importância do trabalho gigantesco que essa galera faz. E temos à frente o professor Douglas Pereira. O Festival Internacional de Teatro Cena Livre, realizado em Uruguaiana, é um evento de destaque que desde 2017 promove a difusão da arte teatral entre Brasil e Argentina, impulsionando o desenvolvimento cultural e artístico na fronteira oeste com um espírito inclusivo e acessível. O Cena Livre oferece todas as atividades gratuitamente, incluindo espetáculos, oficinas formativas e debates, criando um ambiente rico e democrático para o público. Após uma pausa na pandemia, o Cena Livre retornou em 2021 para realizar sua quarta edição, marcando sua primeira edição pós-pandemia. Essa edição destacou-se pela introdução de uma programação formativa, além dos tradicionais espetáculos competitivos. O festival foi contemplado pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas e reconhecido como parte do circuito formativo, reforçando sua importância no cenário teatral do Estado. Além disso, o Cena Livre conquistou reconhecimento e avanço por meio da PL 54/2021, que inclui o calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, os festivais que compõem o coletivo Interior em Cena, solidificando seu papel como um evento de grande relevância cultural no Rio Grande do Sul. O Cena Livre, em suas 6 edições, contou com a participação de diversos grupos teatrais de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, além de estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina, Goiás, etc., e várias cidades do nosso estado. Entre os artistas e grupos de destaque que já passaram pelo festival, vale ressaltar a presença de grandes nomes renomados no teatro, que contribuem também com a sua expertise e talento para enriquecer este evento fantástico que a gente tem aqui em Uruguaiana. O festival se mantém como um espaço vital de intercâmbio cultural, promovendo o crescimento das artes cênicas e o aperfeiçoamento de artistas locais, além de proporcionar uma rica troca de experiência e celebração da diversidade cultural, movimentando também a economia e a indústria criativa de Uruguaiana. Dito isso, ressalto, então, a importância dessa votação agora, né, que eu tenho certeza que meus colegas vão votar a favor. A gente já teve o parecer favorável em todas as comissões. E vamos hoje instituir o Festival Internacional de Teatro da Companhia Clandestinos com Patrimônio Cultural de Uruguaiana. Eu amo vocês. Obrigada.
Para discutir também o projeto de lei ordinária 65, o vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizando a vereadora Manuela pela proposição desse projeto de lei. O meu comentário é também em reconhecimento à atuação da Companhia Clandestinos, que eu acompanho o trabalho há muitos anos, desde a minha época na imprensa. Sempre buscamos também apoiar na medida do possível, as iniciativas e acompanhamos de perto a luta, né, porque se fazer cultura nesse país a gente sabe que não é fácil, e somos incentivadores dessas iniciativas culturais, e vocês são um dos grandes exemplos que temos em Uruguaiana de abnegados que lutam pela cultura e que levam o nome de Uruguaiana para diversos cantos desse país e até fora do país. Então, tive a felicidade de ter a relatoria desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. De maneira muito ansiosa, fizemos o parecer o quanto antes, pedimos a análise do IGAN, que é o órgão que presta assessoria jurídica desta casa, como é da prática do nosso gabinete. O IGAN fez um parecer bem aprofundado, de 6 páginas, dando totais condições para o andamento do projeto, o que nos deu ainda mais segurança para que nós, que já tínhamos a convicção sobre o mérito do reconhecimento de vocês como patrimônio cultural e material do município, também tivéssemos o aval de constitucionalidade e legalidade também sobre o projeto. Então, parabenizando mais uma vez a vereadora proponente e antecipando, obviamente, o nosso voto favorável e que, com este reconhecimento, a Companhia Clandestinos ainda alce voos ainda mais altos representando o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Para discutir também o PLO número 65, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Aqui quero manifestar os parabéns à vereadora Manuela pela excelente proposição aí de reconhecimento do teatro clandestino. Teatro esse que acompanha há vários anos também, mas além do reconhecimento, nós, enquanto parlamentares, temos que buscar ajudar. Isso é só um pequeno passo, é um pequeno gesto de reconhecimento que hoje se aprova aqui. Mas, muito mais além disso, nós temos que buscar recurso para eles. Não adianta nós aqui dar um título, dar um reconhecimento, se nós não podemos ajudar, muitas vezes, com recurso financeiro para poder desenvolver o projeto deles. Que a gente sabe que muda vidas, transforma vidas. Então, hoje foi o primeiro passo, Douglas e a equipe. Mas temos que ir mais afim. Manuela, como propositora deste projeto de lei, agora deixo também uma sugestão para ti. O teatro clandestino já tem mais de 5 anos em atividade nesta cidade e também fora daqui. Buscar agora um título de utilidade pública para eles. Até porque esse título proporciona que ele possa buscar recursos federais e estaduais dentro do programa de teatro, da cultura. Então, deixo essa sugestão para contribuir ainda mais com esse pessoal que luta noite e dia para poder desenvolver os seus trabalhos e sem receber um real muitas vezes. Muito obrigado.
Muito bem. A vereadora Manuela fará uso da palavra novamente e registramos que a vereadora Estela concedeu a parte para ela.
O pedido de utilidade pública já está saindo do forno. É o próximo passo que a gente vai fazer. E eu quero dizer ao público que eu me emociono não só porque a gente se tornou amigos, mas porque antes disso eu vi eles na sinaleira, eu vi eles vendendo pizza, eu vi eles fazendo várias coisas para conseguir dinheiro. Então, e eu acho que esse ano, me corrijam, esse ano, agora que passou, foi a primeira vez que consegui um recurso do Estado, né? E fizeram um festival maravilhoso, e que já era maravilhoso antes, com recurso de sinaleira, de pizza e de rifa, sei lá, qualquer ação entre amigos. Então, agora estão aptos, né, a receber recurso do Estado e estarão, em breve, aptos a receber recurso do município também. Obrigada, gente.
Muito bem, passamos então ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO número 65 está aprovado. Havendo anuência do plenário, no período das comunicações, a vereadora Manuela poderá ceder ou estar junto na tribuna para que o Douglas possa fazer também os agradecimentos. Ok? Seguimos então? Certo. O projeto de lei ordinário número 93, registramos que já foram lidos, solicitamos o nosso secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei ordinário número 93.
Muito bem, o projeto de lei ordinário número 93, de autoria do vereador Padovan, declara de utilidade pública a Kravdefs.
Kravdefs,
Comunidade Terapêutica Casa de Recuperação Assembleia de Deus Fogo Santo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Presidente, eu só queria ocupar este momento para te parabenizar.
Obrigado,
vereador. Excelente projeto de reconhecimento da Igreja Assembleia de Deus Fogo Santo, responsável pela Kravdefs. Eu acompanho os trabalhos que eles realizam, inclusive por várias vezes já solicitei ajuda do pastor Diego e da igreja, inclusive deste centro de recuperação, que faz um trabalho brilhante em nossa cidade, que também, digo de passagem, funciona com doações. Não recebe um real nem da União, nem do Estado, nem do município para fazer esse trabalho que poderia ser feito por nossa cidade. Podia ter feito um convênio com o nosso município através da saúde e não existe. Mas aqui ressalto o trabalho importante que eles estão realizando na Uruguaiana. Por várias vezes, durante a semana, a gente vê eles na frente dos supermercados, tipo do Baclise, do supermercado Coringa, lá do bairro União das Vilas, pedindo alimento para poder alimentar aquelas pessoas que estão lá. São mais... A última vez que eu tive contato, tinha mais de 15 pessoas lá, recebendo um tratamento gratuito, um tratamento digno, que muitas pessoas, que muitas entidades que poderiam fazer, não fazem, gratuitamente. Então, presidente, louvo a vida do senhor por esse reconhecimento, tenho certeza que essa declaração de entidade pública propicia, como eu acabei de citar, busca de recursos federais ou convênios estaduais, para que possam ainda mais fazer por nossa cidade e por nossos cidadãos de Uruguaiana, que muitas vezes estão aí jogados na droga ou na bebida. Obrigado, presidente. Parabéns.
Obrigado, vereador Mano Gás. Hoje a Kravdefs tem 19 jovens que estão em processo de recuperação, e muitos que estão lá hoje, que já se recuperaram, hoje são os próprios que ajudam a cuidar dos outros que estão chegando. E diga-se de passagem, sem gerar um real aos cofres públicos, totalmente doação e entrega daquele casal, a família, né, do pastor e toda a comunidade que trabalha lá na recuperação desses jovens. Muito bom, excelente o trabalho deles. Eu agradeço aqui a sensibilidade de todos os colegas vereadores e a aprovação desse projeto. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO número 93 está aprovado. Solicitamos ao nosso secretário, vereador Egito, que faça a leitura das matérias do expediente. Lembrando, logo em seguida, se algum vereador desejar fazer o uso da tribuna, horário da comunicação, pode se inscrever já.
Muito bem, vamos então à leitura das matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofício do número 576 a 585, encaminha resposta a requerimentos e indicações, vereadores, requerimento número 919, vereadora Manuela, requerimento 886, requerimento verbal, número 20, vereador Bright, solicitação, Poder Legislativo e CFO, indicação 257, vereadora Lilian, indicação número 255, vereador Cleno Bing, requerimento verbal número 22, vereador Celso Duarte, informações solicitadas aos PLs 99, 108, 119 e 121.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios do número 655 a 659, 2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 1220 a 1246, 2025.
Convidamos todos para a reunião de entrega de certificados referente às moções já aprovadas amanhã, às 10 horas, nessa Casa Legislativa. Passamos ao período das comunicações. Inscrita a vereadora Manuela Couto, que convidará o Douglas a fazer parte também desse momento do período das comunicações. A palavra está à disposição, vereador.
Presidente, eu vou passar a minha fala para o professor Douglas.
Bom dia a todos. Mas se tem tanto o que falar, sabe? A Companhia Clandestinos, ela tem 12 anos aqui na cidade de Uruguaiana. Eu luto pela arte teatral há mais de 15 anos. Luto pela arte das artes cênicas aqui em Uruguaiana, mas pela arte social. Porque foi por meio da arte que a arte salvou minha vida. E a arte salvou a vida de muitos jovens que eu já ministrei, que hoje eu ministro, hoje trabalham comigo. E ter esse reconhecimento mostra que ainda se tem muito a ser trilhado, ainda se tem muito a ser conquistado. Porque quando a gente começou, quando eu comecei, o solo era árido das artes cênicas aqui na cidade de Uruguaiana. Era tudo muito difícil. E quem trabalhava com artes cênicas aqui na cidade não fazia um bom uso, fazia um desfavor aqui na cidade de Uruguaiana. Então muitas portas se fecharam na época. E foi muito difícil conquistar a confiança de cada escola, de cada associação comunitária, de cada espaço que a gente foi conquistando. E hoje o teatro tem renome aqui na cidade de Uruguaiana. E eu tenho a honra de fazer parte disso. A vinda com o Cena Livre foi uma forma de adubar esse solo árido aqui da cidade de Uruguaiana. A gente não teve nenhum apoio e mesmo assim a gente realizou, foram mais de 10 edições. 2017 teve duas, 2018 teve duas, porque a gente também realizava uma mostra que antecedia o festival. Então foram mais de 10 edições, sem menor apoio. O nosso único apoio era nós mesmos, que estavam ali na esquina da Domingos de Almeida com, a presidente, com o presidente Vargas, e isso é história. A gente construiu o legado. Hoje tem muitos grupos de teatro nascendo na cidade de Uruguaiana, que hoje tem as portas abertas dentro das escolas. E perguntam, é do grupo do Douglas? Não, não é. Não, mas pode entrar, porque o trabalho foi feito com excelência. E hoje a Companhia Clandestinos é exemplo de produção cultural. Desde o audiovisual, desde projetos dentro das escolas, desde as comunidades, desde os bairros, porque quando a gente começou, a gente não queria estar no centro, a gente queria estar na comunidade. E hoje ter as portas abertas com bairros como Faraco, João Paulo, várias escolas. A gente conquistou todas as escolas aqui na cidade de Uruguaiana. Não tem nenhuma escola que feche as portas para nós. Porque a gente transformou a realidade de muitos que nós chegávamos e diziam que nunca tinha assistido uma peça de teatro, nunca teve um contato com uma dança, com um teatro. Eles puderam conhecer o teatro por meio das artes cênicas, por meio da Companhia Clandestinos. Então foi um trabalho muito árido aqui na cidade de Uruguaiana. Que a gente segue lutando, segue trabalhando. E dentro do nosso Cena Livre, nasce outros festivais de teatro, como nasce esse ano lá em Carazinho. Que eles vieram, provaram do Cena Livre, se inspiraram aqui na nossa cidade, e hoje nasce o festival lá de Carazinho, que nós vamos estar participando no mês de setembro. Então são muitas áreas que a gente não pôde, só com a Companhia Clandestinos, atender todas. Nasce o Núcleo Ubuntu dentro da Companhia Clandestinos. Nasce a Vivenda das Artes para a gente explorar cada vez mais os ensinos das artes cênicas dentro da Companhia Clandestinos. Nasce a ACACEL, que é a Associação Cultural e Artística Cena Livre, dentro da Companhia Clandestinos. Hoje, o audiovisual é forte, hoje a cultura é forte aqui na cidade uruguaiana. São filmes sendo a Uruguaiana sendo representado em Gramado. A gente, Companhia Clandestinos, sendo circulando em um festival lá em Porto Alegre, que a gente vai fazer temporada em setembro, em outubro. Uma temporada lá. Pela primeira vez um grupo da Fronteira Oeste está indo fazer temporada, com tudo pago, tudo contratado lá pelo Teatro São Pedro. É STGs e piquetes sendo premiado em grandes festivais estaduais. Então não fortalecer a cultura é um tiro no pé. Não fortalecer a arte e a cultura, porque muitos nasceram por meio de rifa, por meio de pizza, por meio de várias outras ações. Todos os vereadores que aqui estão, a gente passou por cada gabinete já. O Mano me conhece por muitos trabalhos sociais que eu faço lá na União das Vilas. Quantas vezes eu falei na Líder FM. Desde a origem do Cena Livre que eu apareci na RBS. E salvo, nunca estive sozinho. Porque o nome Douglas Pereira, sim, estava à frente de muitas coisas, mas eu sempre tive essa responsabilidade de mostrar que nunca estive sozinho, sempre teve alguém ao meu lado. Porque a arte não se constrói sozinho. A gente não faz nada sozinho. A gente luta porque tem muitos que lutaram antes da gente. E hoje a gente tem força para lutar. Aqui na cidade de Uruguaiana. Porque quando eu era um jovem artista, falaram se eu quisesse fazer teatro, que eu tinha que sair. Hoje muitos jovens querem fazer teatro e nos procuram. Tem teatro, tem renome. Nós fomos a primeira companhia daqui da Fronteira Oeste a profissionalizar os seus artistas.
tendo registro profissional. Isso é uma conquista que não tinha. Não tinha aqui na fronteira oeste, estou falando fronteira oeste, não estou falando somente uruguaiana. Olha os artistas que ali estão. A Sharon, a Emily, o Diogo, até mesmo a minha esposa tem o seu registro profissional de artista. Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, porque existe essa profissão, profissão artista. Eu fui o primeiro ator e diretor profissionalizado aqui na fronteira oeste. E hoje Uruguaiana é solo para formar artista. Hoje pode se viver, porque todos que aqui estão comigo vivem das artes cênicas. Pagam suas contas de forma difícil, com muita luta, mas pagam suas contas por meio do teatro, por meio das artes cênicas. Então, tornar o nosso evento, que lá em 2017 foi muito custoso para trazer patrimônio imaterial, é somente um passo, e um grande passo. Há muita coisa que a gente vai transformar ainda nessa cidade. Obrigado a todos, e obrigado, meu Deus, por estar aqui.
Tudo bem, Douglas. Douglas, na vida militar, a gente considera que a infantaria vai na frente abrindo o caminho, depois vem os artilheiros atrás e assim sucessivamente as outras companhias. Sempre tem alguém para abrir o caminho. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes e que outros jovens, outros adolescentes, pessoas possam se inspirar no trabalho e na perseverança de vocês. Eu convido vocês agora para fazer um registro, registrar esse momento, parabenizar a colega vereadora Manuela, também pela sensibilidade e apoiar, né, o trabalho que eles fazem, apresentando à casa esse projeto. Não havendo mais quem queira se declarar ou comunicar, declaramos encerrada a 49ª reunião ordinária deste ano de 2025. Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira. Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.